בעזרת השם, דף פי חץ, תדעתי שבא במציע, עולה פי סור, בווינזון, עבודיו, שלום עליכם. סתם זה פי זין, עמוד בי, דעות שמלין, אמר לה ביאנאי. Vamos ver um assunto com relação a os dízimos e vamos conectar com o assunto que a gente viu no shiur anterior sobre o empregado. Então, digamos um produtor de cereais, o que ele fazia? Ele fazia a colheita dos cereais, levava para um armazém e lá o goren era feito. Montes de cereais, se alisavam os cereais fazendo os volumes e depois se transferia os volumes do armazém para a casa do produtor. Ele tinha um pátio na parte de trás da casa dele normalmente, e de lá ele vendia os cereais que ele usava. Com relação à lei da Trumá, a oferenda do Kohen, mais ou menos 2% da produção normalmente, no momento que a pessoa ele fez o miruach, ele alisou os volumes no armazém, já tinha a obrigação de tirar, separar a Trumá do Kohen. Fala a Bianca, com relação à lei do dízimo é diferente. A produção só está obrigada aos dízimos quando a safra entra dentro da casa do produtor. Shenemar, do Pasuk se vê, Biarte a Kodesh Minabait. Estamos na segunda linha da Perret. O Pasuk diz com relação à lei do Biur. Isso é a obrigação da pessoa dar os dízimos até a véspera de Pesach, do quarto ano da Shemitah, e a véspera de Pesach do Shvi'i, do sétimo ano da Shemitah. E o Pasuk diz, Biarte a Kodesh Minabait, eu já dei os dízimos da minha casa. Os dízimos não estão mais comigo. Essa pessoa tem que falar quando chega a véspera de Pesach do quarto ano e do sétimo ano. Então fala, Biarte, o que se vê do Pasuk? Somente a safra que entrou na casa está obrigada aos dízimos. A safra que não entrou na casa não está obrigada aos dízimos. Por isso o Pasuk fala, já tirei os dízimos da minha casa. Rabbi Yochanan fala mais ainda. Não só a entrada da casa obriga os dízimos, também a entrada no pátio da frente da casa também obriga os dízimos. Por causa de um outro pasuk, o pasuk fala que a pessoa tem que dar os dízimos, o maser ani, o dízimo dos pobres, no terceiro e no sexto ano da Shemitah. O pasuk fala, os pobres vão comer os dízimos no seu portão e vão se saciar. Então fala, o momento que a safra entra no portão do pátio, da casa do produtor, já existe a obrigação de separar os dízimos. Então, debate Rabbi Anai e Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan me active minabai. Pergunta Abraham, como Rabbi Yochanan vai explicar o passo que Rabbi Anai trouxe? Biarte a coda de minabai. Amarla, hatzer do medebait, mabait amistamer, af hatzer amistamer. Fala Rabbi Yochanan, o que o passo menciona a casa não é literalmente a casa, é o pátio na frente da casa. O passo chama isso de casa para associar a situação da casa com a situação do pátio. Ou seja, para dizer que tipo de pátio obriga a separação dos dízimos. Somente um pátio que é como uma casa, assim como a casa por padrão é um local protegido, é um local bem fechado. Assim também um pátio que é bem protegido obriga a separação dos dízimos. Um pátio que é desprotegido, aberto demais, não está vigiado, não obriga a separação dos dízimos. Rabianana me active bexareha. Pergunta do Maram. Como Rabbi Anai vai explicar o passo que Rabbi Yochanan trouxe? Biarte kodesh minabait. Omi baalei de meaile derech shar, la puke de lagagot ve garvivot. Delo. Fala o Rabbi Anai, Rabbi Anai, o que o passo veio dizer, Biarte kodesh minabait, é para dizer que somente a entrada na casa obriga a separação dos dízimos. O outro passo que Rabbi Yochanan trouxe, da Chrube Shalech Avesaveu, veio dizer em que situação a entrada na casa obriga a separação dos dízimos. Somente se a safra entrou derech shar, na entrada principal da casa, aí isso é obrigação. Se a pessoa colocou a safra dentro da casa, através do telhado da casa dele, ou através do carfif, que é o pátio de trás da casa dele, não, isso é obrigação de separar os dízimos. Somente se a safra entrou pela entrada principal da casa. Por isso o pastor menciona o portão principal, a entrada principal da casa. Metiv Rav Hanina Rosa, perguntou o sábio, que nafshecha kach nafsho shepoer. Vimos no shiur anterior que o empregado que está fazendo a colheita do campo, ele pode comer do que ele colhe. E o pasuk fala que nafshecha, ou seja, assim como o produtor está numa certa situação, também o empregado está na mesma situação. Sobre que situação? Manafshecha o reiro patur, afnashushepoe o reiro patur. Assim como o produtor pode comer do campo dele e não tem que tirar trumot e massa, as oferendas e os dízimos, assim também o empregado. Que a Beta veio dizer, o empregado pode comer do campo sem separar trumot e massa, mas uma pessoa que compra a safra do campo, ele tem que tirar trumot e massa. No momento que ele compra isso, já existe a situação de gumar melachá. Quando ele compra a safra do campo, é como se a safra já foi armazenada, já está pronta para ser vendida, tanto que esse comprador comprou. Dá no mesmo. Se ele comprou do campo, ele já tem a obrigação de tirar trumot e massa das ofrendas e os dízimos. Mas lá, BCD, aparentemente, o que a Brenda veio dizer é que o comprador comprou do campo. Então isso vai contra o que Rabi Yonai e Rabi Yohanan disseram. Rabi Yohanan e Rabi Yonai disseram que somente se a safra entrou dentro da casa do produtor, isso é a obrigação de tirar os dízimos. E da Brenda parece que uma vez que o comprador comprou do campo, ele tem a obrigação de tirar também as trumot do coelho, também os dízimos. Uma contradição. Amarafapa, ahabetena, o medo de guiná, virofá, notar, lechatzer, asquina. Farafapa, o caso da Braita é um caso específico. Quando o comprador ele compra do campo, ele não tem a obrigação de separar os dízimos. O caso dessa Braita, que o comprador tem que sim tirar os dízimos e o empregado não, é numa situação que tem uma figueira, por exemplo, que está no jardim, fora da casa. E os galhos dessa figueira estão entrando no pátio do produtor, lemanda malebai, lebai, conforme Rabi Yonai, os galhos estão entrando na casa do produtor. E nessa situação o comprador comprou e colheu direito da casa ou direito do pátio, dependendo da opinião, e tem a obrigação de separar os dízimos. Nessa situação, sim, as frutas entraram na casa ou no pátio. Yahri balabai naminichaev. Se esse é o caso, então também o produtor deveria separar os dízimos antes de comer desses figos. Se entrou na casa, isso é obrigação de separar os dízimos. Se entrou no pátio, conforme a Biohana, também isso é obrigação. Por quê? O produtor está isento e o comprador está obrigado. Fala o seguinte. Esse produtor, no caso da Bright, ele contratou um empregado para colher esses figos. Então, o interesse do produtor, quando a prioridade é que o empregado colha todos os figos dessa árvore, e aí ele sai da sua obrigação. Então, uma vez que, enquanto os figos estão sendo colhidos, mas não foram todos colhidos ainda, o trabalho do empregado não terminou, o produtor não está satisfeito ainda com o trabalho, então, não existe obrigação de separar os dízimos, enquanto não todos os figos foram colhidos e entraram na casa. Porém, no momento que todos os figos entraram na casa, aí é a obrigação de separar os dízimos. Ou seja, quando o interesse do produtor é tirar todos os figos da árvore, colher todos os figos e colocar dentro da casa, então somente quando isso terminou, aí é a obrigação de separar os dízimos. Aí tudo está pronto para ser consumido ou ser vendido. Se o produtor ele arranca um figo e come, o empregado, que está na mesma situação do que o produtor, é uma extensão do produtor, do patrão, ele arranca um figo e come, não existe obrigação de separar os dízimos, mesmo que ele arrancou o figo dentro da casa, porque não toda a colheita foi feita ainda. Mas no caso do comprador, que comprou, digamos, 10% dos figos, o interesse dele é que esses 10% sejam colhidos. Quando ele colhe os 10%, ele tem a obrigação de separar os dízimos. Isso que a Breta veio dizer. O empregado é como o produtor, é uma extensão do patrão. Ele colheu 10% dos figos, ele não tem que separar os dízimos para comer isso. O patrão também não. Porque o interesse do patrão é que todos os figos sejam colhidos nesse momento. Já o comprador que comprou 10%, o interesse dele, a colheita para ele é, o principal sejam os 10% que ele comprou. Quando esses 10% são colhidos, ele tem a obrigação de separar os dízimos. Tudo depende da intenção do patrão ou do comprador. E o empregado é como o patrão com relação a essa lei do dízimo. Pergunta para ver o que é Mihaev. Como você pode dizer que o pastor deve dizer que é nafshecha? Que nesse caso, o empregado está isento com o patrão, Mas o comprador está obrigado a separar os dízimos. Como você pode dizer que o comprador tem a obrigação de separar os dízimos pela Torá? Beatana Lassonsa Braita. Porque essas lojas de Beit Hinnom, uma região, foram destruídas 3 anos antes da destruição de Jerusalém, na destruição do segundo Beit HaMikdash. O motivo é que só seguiam, só respeitavam as leis da Torá e não respeitavam as leis rabínicas. Chegou o Omrim, eles diziam o seguinte. Viramos a página. Acerte a serve a rata. Velo morrer. O pastor fala: você tire os dízimos para você comer. Eles diziam que é assim que eles vão fazer. Se eles vão comer, eles vão separar os dízimos. Mas se eles vão vender, não vão separar os dízimos. Pela Torá, aquele que vende a safra não tem obrigação de separar os dízimos. E pela lei rabínica, tem sim a obrigação. Eles só seguiam a lei pela Torá. A Torá fala: a produção que cresceu na sua propriedade, tire os dízimos dessa produção. A pessoa que comprou a safra de outra pessoa não tem obrigação de separar os dízimos pela Torá. O comprador pela Torá não tem obrigação de separar os dízimos, mas pela lei rabínica tem sim. Eles só seguiam a lei da Torá. E quando eles compravam a safra de outra pessoa, eles não separavam os dízimos. E por isso eles foram castigados por não terem respeitado as leis rabínicas. Então o que você vê dessa braita? Que pela Torá, aquele que vende a safra não tem obrigação de separar os dízimos antes de vender. Aquele que compra a safra de outro não tem obrigação de separar os dízimos também, porque a safra não cresceu na propriedade dele. Então, como é que a Braita pode dizer anteriormente que o produtor não tem obrigação de separar os dízimos, naquele caso da árvore, nem o empregado, mas o comprador sim. O comprador não tem que separar os dízimos pela Torá. Então não pode ser isso que o pastor veio dizer. Por isso fala Gmará que aquela breta de antes, que Nafshechá, veio dizer o seguinte: que pela lei rabínica, o comprador tem a obrigação de separar os dízimos quando ele colheu daquela figueira, por exemplo, dentro da casa, dentro do pátio, conforme Rabi Yohanan. Isso é uma lei rabínica. Isso que a breta menciona, esse passu, que Nafshechá é só uma asmachta. É um passu que os sábios usaram como apoio para decretar, mas não é isso que o pastor veio dizer. Ele aqui na Fshechá é mais atento que detalhe aqui. O pastor veio dizer que na Fshechá é como essa breta explicou. Que na Fshechá, mas na Fshechá em Chassam Tapatu, af poerim Chassam Tapatu. Fala a breta que o pastor veio dizer que na Fshechá que o empregado é como o patrão. É para dizer uma outra lei. Assim como o patrão pode se autoproibir de comer da safra dele, ele não peca com isso. Assim também, se ele contrata um empregado e diz: estou te contratando com a condição que você não vai comer da minha safra, de graça. Ele tem esse direito. Ele não peca com isso. O que o pastor veio dizer, que o empregado pode comer do que ele colhe, era uma situação padrão, que nada foi especificado na hora que esse empregado foi contratado. Ele tem a permissão de comer da safra que ele colhe. Mas se o patrão condiciona e diz: você não vai comer da safra de graça, ele tem esse direito. Isso que eu posso ler e dizer. Metei Marzuta, pergunta Marzuta sobre Rabi Anai e Rabi Yohanan. Eis o Gornan, Lemasu, Bekishim Bedluim, Mishei Pasku. Fala a Mishnah, com relação a abobrinhas e abóboras, momento que, esses legumes estão obrigados aos dízimos, é Mishei Pasku. Marabiasi, Mishinatele, Picas, Chilae. Explica Marabiasi quando essa folha que tem na ponta da abobrinha ou da abóbora cai, significa que está pronto já o consumo, aí existe a obrigação de separar os dízimos. Maila, Mishim Pascu, afirou Bassadé. Aparentemente, isso acontece no campo também. A gente é obrigação de separar os dízimos. Isso vai contra o que Rabi Anai e Rabi Yohanan disseram. Fala, alô, não deu uma prova dessa Mishnah contra Rabi Anai e Rabi Yohanan. Mishim Pascu, babai. Além disso, que as abobrinhas e as abobras têm que ser colocadas dentro da casa, é necessário que essa folha caia. São duas condições para existir a obrigação de separar os dízimos. Pergunta aí, ah, Mishei Pascu, Achei Pascu me baile. Essa linguagem Mishei Pascu parece que tudo depende dessa folha cair. Se tem duas condições, né? A Mishnah deveria falar Achei Pascu, ou seja, mesmo depois das abobrinhas e as abóboras sejam colocadas dentro da casa, ainda é necessário que essa folha caia para existir a obrigação da separação dos dízimos. Responde agora, Itanati Ipascu, Rava Mina Adegamale Picusai. Camacho Mishe Ipascu, Mihatura Picusai. A Mishnah não quis essa linguagem, Ati Ipascu, porque poderia dar a entender uma lei errada. Ati e Pascu poderia ser explicado Adgamar Lepikusai. Depois que todas as abóboras perderam a flor, aí existe a obrigação de separar os dízimos desse lote. A Mishnah não queria dar a entender isso porque a lei é errada. A Mishnah falou Mishi e Pascu para dizer: no momento que algumas abóboras perderam a flor, então isso é um sinal que todo o lote já está praticamente pronto e a pessoa tem a obrigação de separar os dízimos de todo o lote, mesmo das abóboras que não perderam a flor ainda. Meti Marzuda, perguntou Marzuda, filho de Ravnachon, filho de Ravnachon, Gonole Maase Lechaev Alá Mishunteve Mishnigmar Melachta. Fala a Braita que a pessoa tem a obrigação de separar os dízimos da safra quando tem uma situação de Gmar Melachá. Terminou o trabalho sobre a safra. Vez o Gmar Melachta, o que é o término do trabalho? Melechet Achnasatan. Quando terminou a Achnasá, Mailav, Achnasatan, filho Basadeh, aparentemente Achnasatan significa o Kinus. Ou seja, toda a safra foi reunida, foi juntada, mesmo no campo. Então, aparentemente, eles têm a obrigação de separar os dízimos mesmo no campo, e não como Rabi Anai, Rabi Yochanan disseram, tem que entrar na casa ou no pátio da casa. Fala, Maralô, não tem prova dessa breta, Achnasatan, Arbaiz, Eugumar, Melachtan. Quando a breta fala Achnasá, fica Leachnis, trazer a safra para casa. Aí, se é a obrigação de separar os dízimos, como Rabi Yochanan no pátio. Bem, vai ter uma outra explicação que é Mara Bianai Bezetim Varanavim Drabne Gorenino Avalachitim Veserim Goren Beed Aktiv B. Agora sugere uma outra explicação. Esse caso que Rabi Anai e Rabi Yochanan estão discutindo sobre a casa, sobre o pátio que obriga a separação do dízimo, não se trata de cereais. Essa breta se trata de cereais. Ou seja, com relação a, digamos, azeitonas, uvas, outras frutas, o costume não é levar para um armazém e depois levar para casa, e sim, é levar direto do campo para casa. Sobre isso fala Rabi Anai, que quando essas frutas entram na casa, aí existe a obrigação de separar os dízimos. Fala Rabi Yochanan, quando entra no pátio, existe essa obrigação. E essa braita se trata de cereais, o costume é levar os cereais primeiro para um armazém, fazer o miruah, alisar, fazer os volumes, etc. Aí, sobre isso fala a braita, que quando a safra é juntada no campo, já existe a obrigação de separar os dízimos. E Rabi Anai e Rabi Yochanan concordam com isso. Então, agora sugere uma outra explicação. Aparentemente, a lei é como a primeira explicação, que Rabi Anai e Rabi Yochanan estão discutindo sobre qualquer coisa. Também frutas, também legumes, também cereais. E aparentemente, a lei é como Rabi Anai, que quando a safra entra na casa, pela porta da frente, aí existe a obrigação de separar os dízimos. Se não entra na casa, ou entra na casa pelo telhado, pela porta de trás, não existe a obrigação de separar os dízimos. Mas que Hanadam é Mechubar Veshor Betanush. Vimos no shiur anterior a fonte da lei da Mishnah que diz que o empregado que está fazendo a colheita pode comer do que ele colhe. Bemechubar, o que ele está arrancando do chão, ele pode comer. E a Torá fala Shor Betanush que a pessoa que está fazendo um boi pisar no que já foi colhido, nos cereais que já foram colhidos, fazendo a dixá, pisando nos cereais para separar os grãos das cascas, a pessoa não pode tampar a boca do boi, tem que deixar o boi comer. Isso está claro. Adam Betanush Minal, não se sabe que o empregado que está trabalhando com o que já foi colhido, está armazenando os cereais, por exemplo, não se sabe que ele pode comer também. A Mishnah também fala isso, que ele pode comer. Qual é a fonte dessa lei? Kalvachom e Mishor, sabendo de um Kalvachom, uma dedução da lei do boi, o Mashor Sheno Ochel Mechubar Ochel Betanush. Se o caso do boi, a Torá não fala claramente que o boi que está pisando em cereais plantados ele pode comer. Ou seja, a Torá não proíbe o dono de tampar a boca do boi nesse caso, que está pisando em cereais plantados. Mesmo se a Torá falar claramente que ele pode, que o dono não pode tampar a boca do boi que está pisando em cereais que já foram arrancados do chão. Adam Shohel Mechubar, Enotin Shohel Betanush. No caso do empregado, a Torá fala claramente que ele pode comer do que está plantado, do que ele está colhendo. Então é óbvio que ele também pode comer do que já foi colhido. Se no caso do boi, o boi pode comer do que já foi colhido, mesmo que a Torá não fala claramente que ele pode comer do que está plantado, no caso do empregado, que a Torá fala claramente que ele pode comer do que está plantado, é algo que ele pode comer do que já foi colhido. Mas não tem prova. A Torá dificulta a lei do boi, mais do que a lei do empregado. A Torá proíbe o dono do boi de tampar a boca do boi, impedir que ele coma do que já foi colhido. E vimos antes, o Pasuk Nafshecha, que o patrão pode combinar com o empregado, que o empregado vai fazer o trabalho, mas ele está proibido de comer. É permitido. Então, talvez o empregado não pode comer do que já foi colhido. Ou seja, se a Torá dificulta mais a situação do dono do boi, proíbe ele de tampar a boca do boi, impedindo o animal de comer, já no caso do empregado, a Torá fala que o patrão pode combinar que o empregado não coma, então talvez só o boi pode comer do que já foi colhido, mas não o empregado. Deveria ser proibido de impedir o empregado de comer de um kalahomer do boi. Se no caso do boi, não existe uma mitzvah de ajudar um boi que está necessitado, a comida para um boi necessitado. E uma pessoa assim. Então, Adam Shatam Mitzvah, Reutu Yandim Shatam Mitzvah, Hassimatu. Se não, se é proibido impedir que o boi coma do que ele pisa, então é óbvio que a pessoa não pode impedir o empregado de comer do que ele está trabalhando. Se a pessoa tem a obrigação de ajudar um empregado, ajudar uma outra pessoa necessitada, e não um boi, se é proibido impedir que o boi coma, será proibido impedir que o empregado coma. Para isso vem o passo que nafshecha veio dizer que o patrão e o empregado estão na mesma situação. Assim como o patrão pode se autoproibir de comer, ele não peca com isso, ele pode impedir o empregado de comer, ele tem esse direito, e isso não é um pecado. Então é um decreto da Torá. Então pergunta na vela, Adam betalur betalush minalan. Qual é a fonte mesmo dessa lei que o empregado que ele está armazenando a safra, ele pode comer do que ele está armazenando? Amar kra, kamar kamar shtepe amin, imeno inyan ladam imechubar, tneu inyan ladam mitalush. O pastor fala duas vezes a palavra kamá. Nesse caso, que o empregado vai comer do que ele está colhendo. E uma vez já é suficiente para dizer essa lei, a Torá fala uma segunda vez essa palavra kamá, a palavra plantação, para dizer que o empregado pode comer também do que já foi colhido, betalush. Que está armazenando. Rabiame amaradam betalush lotzerechra. Fala, bem, não precisamos desse passo para dizer essa lei. Que tive que tavô bequerembrecha, miroasquin shescharu lekatef. O passo fala: quando você for trabalhar num vinhedo de alguém, você pode comer. Fala, Rabiame, a Torá generaliza. A pessoa pode trabalhar nesse vinhedo carregando as uvas que já foram colhidas, ele pode comer. Daqui se vê essa lei, que a pessoa pode comer do que ele está armazenando. Rabarach, manalech, a Torá fala que é permitido que ele coma. Shorbe mechubar minale. Da onde se sabe essa lei? Que se a pessoa colocou um boi para fazer a bichá, pisar nos cereais que estão plantados no chão nesse momento, é proibido tampar a boca do boi. Da onde se sabe essa lei? Kalvachomer me Adam sabe essa lei? De um kalvachomer, uma dedução da lei do empregado. Uma Adam sheno ocher betalush, ocher mechubar. A Torá não fala claramente que o empregado pode comer do que ele está armazenando. Você aprende deduções do passuco, a segunda vez que a Torá fala a palavra kamá, ou Rabiab deduz o Passu, que estava bequerem brecha. A Torá não fala isso explicitamente. A Torá fala assim explicitamente que o empregado vai comer do que ele colhe. Shoshokher betalush, enodin shokher bemechubar. No caso do boi, a Torá fala claramente que ele pode comer do que já foi colhido. Então é óbvio que ele pode comer do que está plantado. Se no caso do empregado, a Torá não fala claramente que ele pode comer do que já foi colhido, mas fala que ele pode comer do que está plantado nesse momento, que está colhendo. No caso do boi, que a Torá fala que ele pode comer do que já foi colhido, é óbvio que ele pode comer do que está plantado nesse momento. Mas não tem prova, porque isso é mitzvah de verrear e reimar, ajudar uma pessoa necessitada, também um empregado. E não existe obrigação de ajudar um boi necessitado. Então talvez a pessoa pode comer do que está plantado e ele está colhendo, mas não o boi. Deveria ser obrigado sim a pessoa ajudar um animal necessitado por uma dedução, a Torá fala que é proibido impedir o boi de comer do que ele está pisando. E a pessoa pode impedir o empregado de comer. Como a gente viu, quando ele contrata o empregado, ele pode dizer não coma nada, de graça. Então, se a Torá fala que a pessoa tem que ajudar uma pessoa necessitada, inclusive o empregado, deverá ser óbvio que a pessoa tem que ajudar também um boi necessitado. Se a pessoa não pode impedir o boi de comer, mas pode impedir uma pessoa de comer, a pessoa deveria ajudar, assim como a pessoa tem a obrigação de ajudar uma pessoa necessitada, teria a obrigação de ajudar um boi necessitado. Amar que a veche achicha imach, achicha veloshov. Falando, por isso veio o passo de dizer veche achicha imach. Ajude uma pessoa necessitada, que ele viva junto com você. Viva bem. A Torá fala achicha, o seu irmão. Achicha veloshov. Essa mitzvah se aplica com relação a um outro judeu, mas não com relação a um boi, um animal. Velashon mechubar minar. Não sabe mesmo essa lei, que se a pessoa colocou um boi para pisar no que está plantado, ele não pode tampar a boca do boi. Amar criança prima do pasuk, recha, recha, estepe, amim, e menos inan le adam e mechubar, não inan le shor e mechubar. Então, ela fala duas da palavra recha. Deixe o empregado comer do que está plantado. Uma vez já é suficiente. Então, ela fala a segunda vez para dizer que também um boi que está trabalhando com o que está plantando, está pisando nos cereais plantados, deixa ele comer. Ravina amar lo adam betalush viro shom mechubar tzrich ekref. Fala Ravina, não precisamos aprender essas leis de adam betalush e shom mechubar dos psukim que a gente viu antes, de ter por causa do pasuk lo derson shor bidisho. A Torá fala, não tampe a boca do boi que está pisando nos cereais. Merti kol milit neu bechassima. De Ravina shor shor mishabat. Essa lei se aplica em qualquer, com relação a qualquer animal. A pessoa colocou qualquer animal para fazer adichá, pisar nos cereais, é permitido tampar a boca desse animal. Assim como a lei do Shabbat, que a Torá fala, não faça um boi trabalhar, e a lei mesmo não pode fazer nenhum animal trabalhar no Shabbat. Então, por que a Torá me ensinou o boi? A Torá me ensinou o boi para associar a situação da pessoa com a situação do boi, com relação a uma lei. Assim como a pessoa, o empregado no caso, ele pode comer do que ele está colhendo, do que está plantado, assim também a pessoa coloca um animal para pisar no que está plantado, tem que deixar o animal comer. E assim como a pessoa coloca um animal para pisar no que já foi colhido, tem que deixar o animal comer, assim também o empregado que está armazenando o que já foi colhido, ele tem o direito de comer do que ele está armazenando. Então, assim fala, vem as fontes dessas leis. Como a gente viu, se o patrão combina, condiciona, na hora que ele contrata o empregado, diz, vou te contratar, mas você não pode comer nada de graça, ele tem esse direito, mas por padrão, se nada foi especificado, o empregado pode comer do que está plantado, do que foi colhido já, e também a pessoa tem que deixar o animal comer do que ele está pisando, plantado ou já colhido. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos ver uma questão interessante. O empregado, ele quer comer os cereais que ele está colhendo, mas ele quer tostar os cereais no fogo. Será que isso é permitido ou será que não? Vamos ver o resultado da questão. Com muito mais no próximo tema, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.